whipping again, whipping it, whipping it, whipping again, yeah. Back at it again, back at it, back at it, back at it again. All winter, all summer, Range Rovers and black hummus. Ain't go down on my window, but when it go down, don't go under. Eu queria saber de vocês, caras, um top 3 de séries. A gente pode começar a falar assim, todo mundo fala seu terceiro lugar e aí até chegar ao primeiro. O que vocês acham?
Bora, maneiro. Gostei.
Explanar um pouco do que a gente assistiu, do que entrou pra história pra gente. Vocês podem começar. Eu gostaria que o Kilocon começasse, porque eu sei que...
LeBron?
É um pouco... O LeBron está entre nós.
Gostaria
o King que... sempre está entre nós.
Gostaria que o LeBron começasse.
Pô, o time nessa situação aí, falando de série, esse é o LeBron James.
Ai, meu Deus. Sensacional. O Lucão meio que se perdeu na sua série.
O cara tá tendo problemas técnicos aqui, galera. Problema técnico aqui.
Caralho, foi muito me chorar.
Time fora dos playoffs, o cara gravando podcast.
Olha o riso.
O cara não tá bem. Peraí, a gente já volta, rapaziada.
Caramba, olha o Hobbit, velho.
Traz mago pro menino.
Falso 9. Traz tua água. Meu Deus, velho.
2000 anos depois.
Eu gastei tudo que eu podia rir nesse podcast. Já.
Caramba, deu tão distinção aqui, mano.
Ai, caralho.
Lucão, então qual é o seu top 3, Lucão? Deixa eu anotar aqui de repente um que eu não assisti.
Então, terceiro lugar, The Office, série de comédia, Steve Carell.
Braba.
Segundo lugar, Breaking Bad.
Breaking Bad em segundo lugar?
Claramente.
Não dá pra acreditar.
Breaking Bad é... Não foi a melhor por pouco. Por pouco.
Você vai deixar isso aí, Landa?
Uma boa série pra dormir.
É tipo o Senhor dos Anéis, né? Coloco pra dormir.
Opa, peraí.
Ô, que isso? Esse cara ainda tá aí, esse cara ainda tá aí, rapaz.
Muito me lembro esse Thick Piece, meu Deus.
Eu falei pra fazer a gravação do dia que ele tava doente, gente, que ele não ia participar. Aí vocês deixaram.
Pra ninguém me matar. Eu amo seus anéis.
Beleza.
E a primeira, Lucão?
Em primeiro lugar, Sons of Anarchy, o mesmo ator que fez o Hooligans. É uma série, pra mim, assim, ela e Breaking Bad é pouca coisa ali que a gente dá a outra ali. É por pouco. As duas estão no mesmo nível.
É de motoqueiro, tem velocidade, então é coisa boa, não tem como ser ruim. Pô.
Motoqueiro não.
É,
motoqueiro,
só comecei. Não.
Motociclista. Desculpa, motociclista, mas motoqueiro. Você tá entrando num negócio que é muito interessante. O motociclista, você não acha que é aquele cara, o profissional, o cara que trabalha com aquilo? No caso, o pizza boy teria que ser um motociclista. Motoqueiro é o cara que curte, vai dar um rolê. Essa é a minha opinião. Eu sei que a galera que anda de moto, que se julga motociclista, não gosta da ideia, mas...
Você tem que resolver com eles.
Fica aí a crítica.
Fica a minha crítica.
Fica a crítica social aí.
Fica do Marcão aí.
Eu comecei a assistir essa daí e eu não consegui engajar essa primeira do Lucão. Mas parece ser boa. Tem que voltar a assistir depois. Sikipis, e o seu top 3?
Top 3, meu terceiro lugar, Peaky Blinders, que é a série de máfia, de gangster, assim.
Essa eu tô assistindo.
Muito
essa
boa.
Essa eu tô assistindo, essa tá
é
gostosa.
É uma série pra assistir tranquilo, uma trama muito boa. Alguém já assistiu?
Eu tô assistindo, tô gostando.
Assim como a Glória Pires, nunca assisti.
Passa o número 3, somos 3.
Essa tem na Netflix,
tem,
né?
Tem na Netflix, é muito boa. Seguindo pro meu segundo lugar, Sherlock, investigação, muito boa. Alguém já assistiu essa? Pelo amor de Deus.
Muito,
né?
Bom. Assisti. Eu já. Em inglês,
ah, é da... Sherlock é muito.
Não, bom. Fenomenal. Muito bom mesmo.
Muito bom. Pra quem gosta de série de investigação, cara, essa é. Você é obrigado a assistir essa série. Cada episódio tem um ano,
uma
basicamente.
Hora. Uma hora e meia. Tipo um filme.
É
uma hora e meia,
gigantesco, mas vale muito a
pena. São pouquinhos episódios, né? São tipo 3.
Muito bom, muito bom.
E em primeiro lugar, eu fico com BoJack Horseman, Tem a série aí que eu sei que muita gente torce o nariz, gente que
desenho.
Não gosta, desenho, sabia que o Leandro ia falar isso?
É um desenho pra pessoa que sofre de depressão, né?
Exato, é um humor ácido, que assim, se você teve um dia ruim, você não assiste, porque só vai piorar, não é uma série que vai fazer você sentir bem, super feliz pra vida, tá ligado?
Cara,
humor escrachado, meio ácido.
Não me surpreende ser a primeira do Piece, algo desse tipo, né, velho? Bem interessante.
Mexe.
Não é aquela do cavalo?
Do
cavalinho.
Do cavalo.
Cavalo?
Mexe muito com dependência em drogas, álcool.
Etc.
Tá explicado. Então tá explicado, então. Vintage Sick Piece.
Fica a dica aí do Sick Piece, é o número 1 dele.
E você, Marcão?
Cara, como eu sou sempre o mais velho, sempre o mais polêmico, né? Eu vou dar aquela moral pro cinema nacional, né? O Mecanismo saiu há pouco tempo aí, falando da Lava Jato. Eu achei muito legal, bem maneiro. Gostei do tipo de o estilo que os caras colocaram, né? Ficou bem diferente muito do que bom. A gente tá acostumado a ver no Brasil mesmo. A número 2 eu vou de House of Cards, que é política muito também. Boa, odeio política, boa. Mas nossa, a série em si é muito boa. E ela agora tá... Ela tá não, né? Ela foi criminalizada agora com esse escândalo do Kevin Spacey aí, então não vai ter fim, mas mostra aí a briga e as coisas erradas que são feitas nos bastidores pra conseguir chegar até o poder, né?
House of Cards é sensacional.
Essa série eu comecei a assistir, só que eu falei, mano, muita complicação, não consigo.
Muita conversa.
Ela é complicada, você diálogo, tem que prestar muita
atenção. Eu tô descobrindo o que é a política agora, né? É isso.
Exatamente, ela é bem complicada. E cara, a primeira é o que o Laenda acabou de falar, dá sono, mas pra mim o Breaking Bad é a melhor série que eu já assisti, cara. Eu acredito que a primeiro ano dela é mais fraco mesmo, mas depois dá uma melhorada. E vale aí colocar um destaque no Gus, né? Aquele cara pacato, dono de uma lanchonete, que na hora que você vê, o cara é nada daquilo que você pensa que ele é até o momento que você descobre. Muito legal. Fica aí meu top 3.
Muito bom. Eu tô chocado aqui que até agora eu não ouvia. Eu acho que o Robert vai botar ela. Então, Robert, vamos contigo. Top 3 aí.
Minha terceira é Band of Brothers, da HBO. Segunda Guerra Mundial. 10 episódios, cara, é muito foda. A série a HBO quis fazer depois do sucesso de Resgate do Soldado Ryan, né? Foi sucesso, gerou um monte. Gerou jogo, gerou livro, gerou filme. E a série não foi diferente. Tanto que o produtor é o Tom Hanks. Ele ficou tão obcecado pelo tema, por fazer o filme, que ele quis fazer junto com o Steven Spielberg e com a HBO. Levaram pra HBO, a HBO abraçou e, cara, é muito foda, é bizarro o quão bem feito. É como se fosse Resgate do Soldado Ryan, mas em 10 episódios.
O filme extenso. Mas você falou aí do Resgate do Soldado Ryan e falou Tom Hanks. Acho que pouca gente se lembra que era o Tom Hanks naquele filme,
Tom,
né, cara?
Tom Hanks é brabo do game.
Pouquíssima é gente lembra que ele é muito brabo. Esse
porra,
filme
tá maluco.
É muito bom. Não tem como.
Não, quando começa é insano, né? E a série é ali mesmo, começa de AD, na verdade não começa dia D, né? Mas vai ser introduzido pela equipe que vai pra fazer o ataque no dia D. Uma das equipes, né? Cara, muito foda mesmo. A segunda, eu boto Atlanta, de comédia do Donald Glover. Ele dirige, ele escreve, muito ele boa. Atua, ele muito faz boa. Tudo, produz, ele é foda.
Muito boa, essa série é muito
tem
boa.
2 temporadas só, a terceira acho que vem só ano que vem, mas porra, é absurdo de... É engraçado, mas é aquele engraçado que você, às vezes, fica sem graça de estar rindo. Você fala, caralho, a situação é muito merda, mas é...
É uma crítica, né? É uma crítica.
Exatamente. É muito foda. Donald Glover é brabo. Donald Glover é o Charles Gambino, né? Pra quem não deve saber aí, fez This is America. Ele é sinistro. E a primeira, que deve ser que o Jota falou, Game of Thrones, que eu acho que...
Ah, finalmente! Tava esperando.
Tem que ter um, né?
Game of Thrones é foda. Já tô nervoso, cara, que abril tá chegando, vai acabar.
Não fala disso, não. Fala, vou começar a chorar aqui que tá acabando. Não fala comigo, não.
Cara, eu até hoje não assisti. Eu acho que por causa dos testemunhas de Game of Thrones. Os caras, quando vão falar de Game of Thrones.
Eu vou ter que me retirar, porque
não me abri pra isso, mas ainda vou assistir. Meu sobrinho fala muito disso.
Vale muito.
E ele já me falou que é a melhor série que ele já viu na vida.
Fica aqui a referência. Jota e Robert vão pegar, e os ouvintes também que assistem. Casamento Vermelho, melhor episódio, só isso que eu falo.
Ah, não sei se é o melhor, não. Não sei se seria melhor adjetivo. Ô, Marcão, você que gosta de política, que você gosta de House of Cards principalmente, você ia se amarrar em Game of Thrones, se amarrar
com tipo, um
diálogo interessante, dos caras, tipo, eles não estão fazendo diretamente alguma coisa, o cara não tá dando uma porrada no outro, mas você tá vendo nas palavras um do outro, sabe? Muito foda.
Sabe o que eu lembrei aqui, Robert? Um episódio que o Marcão especialmente vai gostar muito, que é quando é introduzido o pai lá, Lannister, que ele tá, tipo, tirando a pele de um animal lá, que eu esqueci o nome do animal agora. E ele, acho que é uma das primeiras vezes que ele aparece na primeira temporada, que ele começa. Primeira temporada, se não me engano, né? Que ele começa a dar um sermão no Jamie. Mano, essa cena é maravilhosa.
Eu vou começar a assistir até o final de tudo. O Marcão vai gostar muito dessa cena. Vamos fazer um resumão pro nosso podcast dela.
Aí sim! Aí sim!
Aí sim, fica aí a
olha só, abriu. Domingo, você sai do Twitter. Domingo de noite, em abril, você sai pra não tomar spoiler. Porque...
Tá, mas eu já consegui chegar até aqui sem spoiler, velho. Eu acho que eu tô bem, eu tô tranquilo. Porque já tá na última temporada, até hoje eu não tenho spoiler nenhum.
A gente realmente não liga pra essa série. A gente não fez, por isso que a gente não fez spoiler.
Assim, eu acho que quem chegou até aqui, não viu Game of Thrones e não tem spoiler do Casamento Vermelho, pode se considerar uma pessoa feliz. Esse que é o resumo.
Vai ver, porque vai ser maravilhoso. Porra, meu Deus.
Bem-vindo ao meu mundo.
Só menção honrosa rapidinho. Rick and Morty, foda demais. Bote seguir.
Grande homem. Oh, grande homem.
Desenho.
Eu sei que a gente vai ser surpreendido.
Cara, veio lá ainda.
Lander. Qual é o seu top 3, Lander?
Eu não vou colocar exatamente em ordem, porque algumas dessas séries ainda não acabaram, então fica mais difícil. Mas Havaí 5-0, uma série policial que eu gosto
grande,
muito.
Grande. Havaí 5-0 entra no meu top 5.
É, Friends, né, que ninguém citou ainda, mas imagino que a maioria tenha visto.
Nossa, tá o top 3 do meu coração. Amigo,
eu tô assistindo ainda. Eu achei que ele não ia colocar a série teen, tipo, de 12, 13 anos. Por isso que eu não falei.
Eu ainda não falei ainda minha lista. Calma, Marcão.
Friends, pra mim, é só uma série de Twitter.
Cala a boca,
é só isso, é só pra vender casaco, essas coisas.
Esse cara ainda tá aí, rapaz.
Fica percebeu três séries braço que ninguém conhece, tá falando de Friends, cara. Ele tá de brincadeira.
Braço o cavalo do drogado.
E pra encerrar, é 24 horas, que é outra série policial. Caramba. Que eu gosto muito.
Não, 24 horas. É bem antiga também. É bem legal. Bem legal também. Sim. Muito boa.
Boa lista, hein?
Eu gostava.
Diferenciada, também, né? Como todos nós já esperávamos, né?
Agora, a minha lista eu deixei por último, que vai ser um pouquinho polêmica aí.
Polêmica.
Tenho certeza absoluta que vai ser polêmica.
Você não vai citar o High School Musical, não, né?
Cara, ó, vamos respeitar o gosto do J-Plays aí, por favor. Em terceiro lugar, eu vou colocar o Supernatural, porque tá no fundo do coração, não tem como. Eu sei que hoje em dia já não tá lá essas coisas, mas é uma série que me divertiu por uns bons 10 anos aí. E com certeza, mano, essa série nunca vai ter outra igual.
O problema é que ela tá durando 35, né?
É, o problema é que ela tá durando muito, mas, cara, eu não consigo, apesar de eu achar outras séries melhores do que Supernatural, eu não consigo.
Tem aquele apego emocional, eu também tenho Supernatural.
Então. Eu não consigo, então eu não faria isso com
eu
ela.
Eu vi aqui. Duas temporadas, eu gostava.
Depois. The Walking Dead tem um pouco disso também, né? Tirando a parte dos personagens bons, que são todos horríveis e ninguém assiste mais.
Você tem um ponto.
Walking Dead era um sucesso inacreditável. Eu bati de frente com Game of Thrones e hoje ninguém vê.
Eu acho que uns 1-2 anos atrás todo mundo colocaria no top 10, top 5 de série.
Então, The Walking Dead é uma coisa muito estranha. Os caras conseguiram pegar um tema super pop, que é zumbi, e eles conseguiram cagar o bagulho. Mano, tem que ser muito imbecil.
Cara, eu tenho uma teoria do Walking Dead que tá uma merda.
Ninguém morre.
Não, eles não estão rumando pra uma cura ou um fim da série, tá ligado? Exato. Eles só estão matando e renovando gente.
Pra mim aquilo ali é igual um Lost, tá todo mundo morto e tá só contando a história. Vou dar spoiler do Lost, porque hoje é o final do Lost.
Vou dar spoiler do Lost.
Tá ligado? Então,
tem que dar
assim,
spoiler de Lost mesmo pra pessoa nem criar
não criar expectativa.
Lost é horroroso, não assiste não, pelo amor de Deus. Nossa.
Agora, o meu segundo lugar é polêmico pra caralho, eu tenho certeza que vocês vão reclamar pra caralho, mas o meu segundo lugar é One Tree Hill. Chora, Lucão! Foi onde eu aprendi a gostar de basquete.
Caraca, da sua lista?
Caraca.
O pré-requisito aí da sua lista é passar no SBT. Se
for assim, não, exatamente. Ué, mas é honesto.
Quando eu vou falar a terceira, eu vou falar minha teoria aqui.
Mas é honesto. Passou no SBT, é honesto. Vai dizer que não é honesto.
Passar no SBT. A primeira do Jota vai ser Smallville. É desse jeito aí.
Onde eu aprendi a gostar de basquete, então, assim, é a top 3 do meu coração, com certeza. Quem viu, sabe o que eu tô falando, né? A maioria tem esse nariz conheço, aí. Se o Lucão tivesse visto, ele tinha tatuado o número do cara. Eu não vou nem dar spoiler,
é isso
não.
Aí.
Mas fica aí a minha frase.
Posso
aí
aproveitar uma deixa aqui do Smallville? A tradução do Smallville no SBT é uma das coisas mais ridículas que eu já vi na minha vida.
É horrorosa.
Impressionante.
É horrorosa.
É o Pequenópolis, não
é
isso?
É, Pequenópolis.
Nossa, que morte lenta.
Impressionante.
Pô, ninguém vai cantar a abertura do Smallville? Não tem que cantar, falou.
Eu nunca vi.
Falou de Malvino, cantou, é sacanagem.
SBT não é
comigo. Ah, SBT é honesto pra caralho. Estou falando aí de série da Warner aí. SBT é honesto, mano.
SBT nos deu Rebelde, respeita SBT.
Respeita o Silvio Santos aí, mano. Agora, em primeiro lugar, pra mim, é Game of Thrones. Eu sei que...
Aí sim.
Não é nenhuma surpresa. Game of Thrones é uma daquelas séries, mano, que você assiste, que você... Cara, você quer aprender sobre todos os personagens, você quer aprender sobre todas as famílias do mundo, você quer aprender a história até antes da série. Então, assim, é uma série que realmente não tem como. E não é modinha, cara. É uma parada que realmente é feito de...
Tá muito anotado tempo aqui, aí já tá pra anotado, ser modinha.
O cara tá escrevendo há 20 anos que esse cara tá escrevendo assim, tem livro que ainda nem saiu e a galera tá confiando assim na história, porque a história realmente é muito boa e eu não preciso nem recomendar, né? Pessoas de caráter já assistiu ou vai assistir.
Game of Thrones é foda demais, tá maluco.
Eu tenho menções honrosas. O Robert deixou a menção dele, eu vou ter 3, porque eu sou o maior e mais velho. A melhor seriado que já existiu, não existe outro, na minha opinião, melhor, chama Simpsons. É fenomenal. Eu tenho todos os DVDs, um maluco no pedaço. Pô, não poderia ficar de fora. E todo mundo odeia Chris, né, velho? Então a gente vai se
mandando. Que menções.
Você viu? É porque eu não ia deixar de fora. Eu deixei pro finalzinho porque eu achei que alguém ia citar. Então
ninguém
tá aí.
Ninguém vai citar a iCarly aqui?
A iCarly não.
Tempos, eu achei que o Lander ia citar a Hannah Montana, pô. Ai.
Verdade.
Puxou o Zack Code aí.
Como que é? Anos Incríveis. Daqui a pouco vocês vão mandar os Anos Incríveis. Aí não.
Estão falando sobre essas séries e eu não posso falar de Vampire Diaries. Isso que é foda. Puta que
pariu. As visões da Raven, não pode falar.
As visões da Raven, porra, aí sim. Drake e Josh.
Vou fazer, aproveitando aqui a deixa do Barco, vou fazer uma menção honrosa aqui. Que pra mim é a melhor sitcom da história. E ela que trilhou esse caminho pra todas as outras depois. Jerry Seinfeld.
Muito braba.
Sobre nada. É a melhor de
braba.
É a melhor sitcom, bom, cara. Seinfeld é muito bom. Whipping again, once again. On the east, park up the Benz on the sand, yeah. Skirt off the block, get in your crib, no advance, yeah. Rip off the shirt, rip off the pants, do it no hands. All I want is loyalty.
10-4, no switching sides. Feel something wrong. You acting shifty, you don't buy.
Então vamos, aqui é o Jota e lealdade na NBA não existe há muito tempo.
Sou Celtão e eu perdoei Ray Allen.
E aí galera, aqui é o Sick Peace e fiz juiz ao meu nome. Eu tava doente ontem, voltei hoje, não morri ainda.
Meu nome é Marcos Zubner, eu estava há uma semana sem comprar a camisa da NBA e o Jota me incentivou a quebrar essa hoje. Pra falar de lealdade, eu comprei uma camisa do Duran. Tá de brincadeira.
Caralho, pode crer, mano. Comprar a camisa do Duran no dia que a gente ia falar isso, cara, agora que eu pensei. Aqui é o Robert do Draftados TV e Cleveland nunca mereceu o LeBron James.
Aqui é o Laender e eu ainda amo o Kawhi.
Olha aí, você viu?
Olha aí.
O Laende tem a melhor. A Enderama? O Laende tem a melhor teoria aí do que foi isso aí do Kawhi.
Simbora que hoje o assunto é bom demais, e eu tenho certeza que todo mundo aqui vai abrir o coração, que o assunto é lealdade. Existe ainda lealdade na NBA, rapaziada?
Não.
Não existe. É uma palavra que já está extinta há muito tempo.
Eu acho que não.
Nós vamos falar um pouco aqui sobre a relação dos times com os jogadores e dos jogadores com os times, né? Porque os times também, apesar de a gente não ver muito isso, né? E o Celtics ficou bem evidenciado nos últimos dias, que os times também faltam com lealdade, né? Apesar de eu achar que é uma palavra que não existe, mas já que aqui é essa discussão, o time falta com lealdade também ao jogador, e o jogador ao time, né? Quando o jogador abandona o time. Enfim, a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais pra frente aí. Começar com o Marcão, que o Marcão vai trazer algumas informações pra gente, e a gente vai abrir logo um assunto no caso LeBron James. Não vamos fazer.
Vamos direto
tocar na ferida, porque as pessoas gostam de fazer comparação com o que o LeBron fez e o que o Durant fez. Que eu não sei se tá todo mundo de acordo comigo, mas é completamente diferente, né? Não?
Você sabe que essa é uma das discussões que são intermináveis em todos os grupos de WhatsApp. Toda vez que se fala dos dois, fala: ah, mas um foi numa situação diferente, um foi para um time que já era campeão, um já foi para o time que estava ganhando dele. Cara, eu vejo isso aí muito, muito parecido. Na verdade, os dois foram medrosos de não ganhar onde estavam e foram atrás do anel. Procuraram o caminho mais fácil. Tem uma diferença. O time do Golden State era muito mais forte do que o time do Miami na época. Mas então, se você parar pra pensar, o Dwayne Wade e o LeBron eram first team da NBA nesse ano que eles se juntaram. E nesse ano que o Durant foi, o Durant também era first team junto com o Curry. É lógico que tem outras peças que modificam o tabuleiro do xadrez, mas, cara, eu tenho que ter muito cuidado pra falar do LeBron, porque vocês sabem, né? A galera sempre tá querendo me taxar como rei.
Graças a Deus.
Mas eu tenho uma teoria pra dizer. Eu não sou hater. Eu não aceito colocar ele junto com as lendas da NBA. Eu acho o LeBron um puta jogador. Eu acho ele um cara desleal pra caramba. Não tem lealdade a nada e muito menos a outros jogadores. O time do Lakers tá aí nessa pulo de ponta sem paraquedas do avião. E todo mundo tá vendo por quê. Porque com certeza ele quis de todo jeito que o time conseguisse a troca pro time melhorar e talvez tentar um playoff. Eu acho.
Mas é complicado porque assim, essa parada de lealdade, não tem muito isso de lealdade, porque é lealdade até quando importa, até quando interessa. Pro time, até quando interessa o cara, ele vai querer ali. E se pegar um exemplo de Magic Johnson, Larry Bird, que os caras ficaram a vida inteira, é porque interessava pro Larry Bird e pro Magic Johnson tá no Lakers e no Boston, e pros times também interessavam ter os caras. Quando chega um momento que não interessa pra um dos dois lados, acabou essa parada de lealdade. É negócio. Se pro cara não tá bom e tal, eles sai mesmo, isso aí não é problema. Igual o LeBron postou e crucificaram ele e tal, porque trocaram o Harrison Barnes e não sei o que. Ele falou: ah, os times fazem as coisas, todo mundo fala que é negócio, mas quando o jogador quer trocar de time, aí crucificam o jogador. E, pô, eu acho que assim, é direito da torcida se doer, porque você torce e tá esperando que o cara vá levar, igual o LeBron, você esperava ele levar o time a um título e tal, mas também é direito do cara de estar ali se matando que nem um desgraçado e não sai nada além do que só ele tá conseguindo produzir, que
é o que eu vejo diferente
do Cleveland do LeBron e o OKC do Durant. O OKC do Durant era muito forte.
Eu acho que a principal diferença dos dois, nesse caso, é que o LeBron, nas duas vezes que ele trocou de time, quando ele saiu do Cavs e foi pro Miami, e quando ele saiu do Miami pra voltar pro Cavs, ele não foi pra um time melhor. O time era pior. tipo, tanto que a campanha do ano anterior do Miami tinha sido pior do que a do Cavs. O LeBron, ele foi montar um time no Miami. O Kevin Durant não, ele foi pra um time que já tava pronto, um time que já tinha sido campeão, tinha acabado de bater o time dele. Por isso que eu acho que a diferença é muito grande. O LeBron não foi pra um time melhor. O LeBron
não concordam que
não foi pra uma panela, ele montou uma panela. Eu acho que não, sinceramente.
Eu também acho que não. Se ele monta um time, eu também acho que não é. Eu acho
ele seria se ele tivesse ido pro Celtics, se ele tivesse ido pro Spurs, aí sim.
Exato, exatamente que eu ia trazer essa informação aí, porque na época que o LeBron saiu...
Ele foi pra um time que não era contender. O Miami não era contender. O
LeBron saiu do Cleveland, foi pro Miami... Ele poderia ter ido para um contender, né? No caso, pro Boston, pro próprio, sei lá, New York Knicks, Oklahoma, da época, o próprio Lakers também, né? Que era, enfim, dispensa comentários. Mas ele não foi. Ele foi para um time que tinha só Dwayne Wade. Vocês conseguem nomear alguém? Tirando o Rodones, o Hasley, que provavelmente estava lá já, né? Mas outro jogador daquele time, quem consegue lembrar?
Chambantier e o
Miami.
Antes do LeBron também, chegar, né? Que era companheiro do Dwayne Wade, no caso, então.
Cara, era o Hasley.
O Hasley com certeza tava, ele fundou Miami. É, eu puxei aqui a lista e vocês vão se surpreender, cara. Tinha Dwayne Wade, é claro, Charmaine O'Neal, Mario Chalmers já estava lá, o Beasley, olha aí, ó, tava lá também, Joel Anthony, quem lembra, né? Chegou a jogar no Celtics também. Tem Quentin Richardson, eu não sei nem quem é, vou ser sincero pra vocês. Daquan Cook, olha o time do Miami, que o LeBron se juntou no caso, né? Que terminou a temporada de 2009 e 2010.
É aí que pra mim que tá a diferença, ele não foi pra uma panela, ele montou uma panela, ele levou o Chris Bosh com ele, da mesma forma quando ele voltou, ele levou o Kevin Love, né? Kevin Love provavelmente não ia se ele não fosse.
Esse time do Miami era panela, mas era um top 3 ou um Big 3 que a gente já tava acostumado a ver, né? Sim. O Celtics já teve um, o próprio Spurs também tava com um, o Lakers teve um recentemente, né? Não era.
Pra mim não é nem.
O que o Golden State fez subiu muito o nível, né? Porque, por exemplo, o time do Miami tinha o Mario Chalmers como titular.
Mas eu acho que aquilo ali foi mais a palhaçada que aconteceu, a forma que aconteceu, que incomodou muita gente.
Sim.
O cara vai pra televisão falar que vai levar um talento dele pra South Beach. Aí o cara chega lá, eles fazem tipo uma apresentação da nova garota do Chan na televisão. Pra ficar os três dançando em cima de um palco. Ah, pô, peraí, cara. A gente tá falando de
carisma,
né?
Miami, é show.
Bom show, né?
Parte, pô.
Teve um show.
Essa parte da TV, quando ele foi lá pra TV, isso é realmente um negócio que é muito feio. Ele falou que ia voltar e tal, mas ele sai estranho, né, cara?
Ele deveria ter feito isso. A única forma que aceitável dele fazer um pronunciamento desse na TV fosse se ele ficasse, né? Pô, o cara faz um show desse todo pra falar que vai sair, pô.
É verdade.
A minha teoria, a minha única teoria nessa troca do LeBron, pra falar de lealdade ou não, é esse show que ele deu com o TD Season, mano. E também com a apresentação lá em Miami. Tirando isso, eu não vejo nenhum problema ele ter saído ou ter escolhido. Não,
a apresentação em Miami.
Sinceramente, eu não acho que foi falta de lealdade nem nada. Pra mim foi
mais
a exposição. Miami é parte do Miami já, novo time. Isso aí faz parte. O cara chega, vamos fazer uma festa, mas a saída do cara tá no time, e aí o que o Lucão falou, vai chamar a imprensa pra falar que vai sair, né, pega mal, né, fica
estranho. E tem outra, hein? Quando você cita o nome LeBron James, ele não é leal nem que ele joga, porque quando ele foi pra Miami, ele falou que nenhum jogador na NBA deveria usar 23 por respeito ao maior de todos. Ele voltou pra Cleveland com a camisa que ele pegou.
Os títulos prometidos que ele prometeu pra Miami, não cumpriu. Pra mim,
o cara do Miami teve a brilhante ideia de aposentar a camisa de jogador que nem jogou lá.
É por isso que ele usou, né? Ele
poderia
ficar com a camisa do Jordan. Miami tem aposentado a camisa do Jordan. No ginásio tem a camisa do Jordan pendurada lá. É um
palhaçada.
Respeito. Um respeito, Lucão. Eu acho
pra mim, não faz o menor sentido.
Os caras, eu acredito que eles respeitam o Jordan como o maior de todos. Foi por isso que eles fizeram.
Tudo bem respeitar, mas eu acho que, sei lá, um cara que nem pisou lá pra jogar, eu acho que...
Nunca nem jogou lá, aposentar a camisa.
Vou citar o
jogador. Vai puxar.
Eu vou puxar
o Wayne Gretzky.
Sabia.
Se fosse o caso da Liga, se fosse o caso da Liga aposentar a camisa dele, assim como fez a NHL com o Wayne Gretzky, que aposentando em 99, chora se que pisa. O cara nem jogou lá.
Eu não aguento mais ver essa história, Brasil.
Não tem obrigação nenhuma de aposentar a camisa, pô. Mas enfim, é o Jordan. A gente, é lógico, a gente conforma com isso, porque é o Jordan, é o maior de todos.
Oh, man! O Robert falou um negócio que foi muito interessante agora há pouco aí. Os clubes, às vezes, não interessa pro clube, não interessa pro jogador. E quando você tem no seu plantel o melhor jogador da história do seu clube, o jogador que trouxe 2 títulos pro seu time, o jogador que tá entre os melhores em tudo que ele fez, você ainda troca só porque o cara fala que vai aposentar no próximo ano? O que vocês acham disso?
Isso aí é...
Foi isso que aconteceu com o Houston Rockets. Quando o Akin Olajuwon falou que ia aposentar no outro ano, o Houston trocou ele pro Toronto Raptors.
A gente pode dizer que isso aí é falta de lealdade do time com o jogador?
Isso aí foi uma falta de respeito, né?
É uma falta de caráter. Falta de tudo.
Até pelo contexto também. A liga tinha
um contexto. A história do time. O cara foi escolhido antes do Michael Jeffrey Jordan, cara.
Não é o James Harden?
O time trata o jogador como se fosse assim: você só é útil até isso aqui.
É ativo, mano. É ativo.
Passou disso, você não tem mais utilidade nenhuma pra gente, e toda a sua história com a gente não serviu pra nada.
Isso existia lealdade naquele contexto. Hoje em dia é uma coisa que, assim, mas na época, pô, pelo peso, pelo contexto, o peso histórico que o cara teve na franquia, é óbvio que é uma sacanagem.
É falta de... Eu acho que é falta de bom senso, né, de caráter que eu falo aqui, porque imagina numa situação que eu não lembro, na verdade eu não vi, eu não acompanhava pra saber como que o Olajuwon tava jogando. Eu sei pelo cracaço que ele sempre foi, mas... Vou tentar comparar com o que é o Wade hoje. E, pô, o Wade vai aposentar nessa temporada. Aí, ano passado, ele falou: ó, vou aposentar na temporada que vem, minha temporada de despedida. Aí os caras vão e trocam o Wade, porque ele ainda tem valor pra poder fortalecer o time. O time acaba jogando fora a história, né? De ter uma temporada de despedida igual tá tendo o Wade. Lógico que antes não era assim. Mas eu concordo com todo mundo de, tipo... Não é puramente negócio quando você se trata do Sul, o maior ídolo da franquia. O cara tá ali, tá jogando ali.
E até pra complementar isso que o Robert tá falando, eu me lembro que na época... Posso estar falando besteira, mas eu tô tentando acessar aqui minha memória. Que na época, quando o Wade saiu do Miami pra ir pro Chicago, ele saiu porque... Se eu não me engano, vocês podem me corrigir se eu estiver errado, o Miami deu um contrato grande pro Watson, não lembro se foi pro Outside ou se foi pro outro jogador, e deixou ele pra negociar, assim, em segundo lugar ou por último, porque sabia...
É, teve a questão do Pat Riley, né, que não quis encontrar com ele.
É, porque não, porque eles tinham certeza que não, o Wade é nosso, tá tranquilo. E a gente vai depois...
Demais de cara, né?
Não, não é que eles ganharam, é assim, já tá certo, Wade, né? Já tá certo. Deixa eu fechar com ele depois.
Eles tinham a certeza dele.
E aí o Chicago foi lá e ofereceu um dinheiro bom, que é um pezinho de meia bom, né? Vou até ver aqui qual era o salário que ele ganhava.
Não, o salário eu te falo. O Wade, ele falou que só aceitaria ficar em Miami se o Miami pagasse 50 milhões em 2 anos. O Miami ofereceu 40 milhões e o Chicago cobriu 50 que ele pediu. E aí foi pro Chicago.
Ele tava querendo, o Wade tava querendo, assim, não sei se é essa palavra, mas reaver o que ele abriu mão pra quando eles tinham o LeBron lá no hotel. Ele ficou mais...
Exatamente.
Ele ficou mais por baixo dos pão. Não, não vou arrumar problema.
Tá errado? O que vocês acham?
O cara, o cara fundou Miami Heat.
Qual é
isso, é o maior jogador da
história do Miami?
O cara vai ter que... O cara aposentou a camisa antes de se aposentar, por assim dizer. Então, assim, eu sei que os caras não têm obrigação de dar dinheiro pra ele, mas, cara, tinha que tratar com o cara com mais respeito, velho. O cara tinha que ser prioridade naquela off-season, mano.
Ele não poderia ter sido deixado pra fechar depois.
Pois é, mano.
Tinha que ter fechado primeiro com ele.
Todo mundo sabia que não ia expirar nada. Então por que o cara vai gastar dinheiro no Outside ou no Oline, que foi em outra off-season, enfim?
O Outside é o franchise player do Miami, né, pô?
É, agora sim, isso a gente já sabe. Mas tinha que ter tratado o cara, porra. A história do cara só com o Miami, imagine como é que seria se ele se aposentasse lá agora. Ia ser lindo.
É porque o que o Jota falou é um ponto que é verdade. E o cara, ele abriu mão, ele já tinha status de ídolo, já tinha sido MVP de final pela franquia, já era o cara do time. E ele abriu mão desse status de ser a superestrela mesmo, o grande nome do time, inclusive salário, pra conseguir ter LeBron James e conseguir trazer título pra franquia. Então o cara pensou na franquia. Lógico que ele quer ganhar título, ele quer ser campeão, ele quer estar no melhor time. Mas, pô, se tratando de puramente dinheiro, de ego, que no, do que a gente tá falando aqui, que é show, a NBA é um show gigantesco. Esses caras, pra abrir mão do nome, de ser quem ele é, de ganhar o que ele merece, é muito raro, cara. E ele fez isso.
Tem uma coisa bem particular, no caso do Nowitzki mesmo. Até essa um dado, alguém mandou no grupo um dado esses dias.
Marcão, né?
Eu mandei.
O tanto de grana que ele perdeu, ele ganharia assim, o dobro do que ele ganhou, que ele acumulou na carreira inteira, ele ganharia pelo menos o dobro se ele assinasse os contratos que ele merecia, sim, no caso, o contrato máximo, etc., de acordo com o que ele fez na franquia. Muito raro, muito raro.
Mas se você olhar também, teve várias histórias essa temporada que ele tá jogando, desculpa, ele tá participando, que ele tá viajando com o time, tipo fazendo excursão. O Dunk não joga mais, tá conseguindo, cara. É. Eu vejo ele andando em quadra, parece que ele tá com. Mas ele, o time, pelo menos, foi leal a ele, né? Manteve ele no time e tá ali, ó. É, tá lá, manteve, dando tchau pra todo mundo. A lealdade dele.
Ninguém tá preocupado se vai ganhar ou vai perder. É exatamente o que eu ia falar, assim. No caso do Wade, naquela época do Miami, o Miami, cara, não poderia pensar, ah, se a gente manter ou pagar muito, a gente vai perder chance de playoff. Pô, mano. Fim da carreira do cara, velho. Deixa o cara respeita, viajar, deixa o cara tirar foto, ser homenageado.
Respeita tudo que ele já fez por vocês, né?
A sorte do Miami é que o Dwayne Wade quis voltar, tá ligado? Pra caralho dele, ou quis fazer essa última temporada, porque se tivesse sido uma parada mais séria, acho que nem voltar ele teria voltado.
E foi também, foi num caso de meio que deslealdade aí no time do LeBron, né? Que mandou todo mundo pros ares naquele meio de temporada, né?
Ah, isso aí a gente vai falar daqui a pouco. Tá, LeBron, é o que eu falei, sempre acontece coisas engraçadinhas quando o LeBron não tá ganhando, né? Quando o brinquedo não tá dando certo, ele começa a atacar um monte de gente em volta dele.
Mas Jota, a gente vai ter que citar um time que não era pra gente citar no podcast, como já foi combinado em outras ocasiões, mas teve um clube aí também que mandou a sua maior estrela contemporânea pra um outro time
Se você estiver falando do time de verde aí,
exatamente,
de Massachusetts,
quando mandaram pra o maior estrela do seu time, pra Brooklyn, você lembra dessa história?
Eu sou aqui no braço.
Então. Assim, eu vou trazer informação, muita gente pode achar até que foi questão de deslealdade do time, e eu acho que quando o cara tá aposentando, não deve trocar. Mano, deixa o cara jogar lá, velho. Se o cara não tá conseguindo correr, deixa o cara andando em quadra.
Deixa ele terminar a história que o cara já deu. Por exemplo, o Dwayne Wade, ele construiu toda aquela história, ganhou o título, fez tudo. Aí o time não deixa ele terminar a história do cara. É muito injusto isso, tá ligado?
Eu acho que o que acontece é que muitas vezes é um GM que não viveu aquela história.
Então, eu tava pensando nisso aqui.
O que não é o caso do Miami.
Do Angel, torna,
do Pat Miami, Riley, do Pat Riley, exatamente. Exatamente por isso que ele foi tão criticado na época pela torcida.
Mas é uma questão muito complicada essa questão. Porque sempre vai ter isso.
No caso do Celtics,
você pensa na idolatria do jogador.
Na troca.
Mas você pensa no futuro da franquia. Futuro.
Na troca do Paul Pierce, do Kevin Garnett, de todo mundo que foi pro Brooklyn.
John Terry.
Tem uma adição interessante que o Garnett, não sei se era o Garnett ou se era o Paul Pierce, mas acho que era o Garnett, tinha uma cláusula de no trade no contrato dele. Então, a troca tinha que ser mútua. Os caras tinham que aceitar ser trocados para o bem do time, digamos. Que era uma oferta, assim, ninguém recusa aquele tipo de oferta, né? E os caras iam se aposentar dali 1-2 anos no máximo. Então, pelo amor dos caras, pelo time, no caso, pelo Celtics, eles viram que viria em troca, eles tiraram a cláusula de no trade e deram um aval pra troca, porque tava em contrato que eles não podiam ser trocados se eles não quisessem.
E o Paul Pierce também rodou depois que saiu de lá, né? Ele jogou.
Não, mas ele fez boas histórias. Acho que ele fez...
jogou no Washington e jogou no Clippers, foi isso?
Ele fez uma história legal demais no Washington, né?
Sim.
Cara,
teve um game winner, inclusive, nos playoffs.
É por isso que eles me trouxeram.
Exato, cara, foi uma história legal.
A história é legal.
E sem contar também, que eu vou falar aqui, vou dar uma de Lucão, que enquanto ele tava no Clippers, ele nos deu aquela sensacional bola lá, aquele arremesso que ele fez e beijou o chão no TD Garden. Foi uma coisa maravilhosa, que eu chorei igual a criança aqui em casa.
É muito foda mesmo, que é uma cena muito
O vídeo,
foda.
O vídeo de quando ele vai no TD Garden é de arrepiar, sensacional. Aquilo ali é
sensacional, todo mundo foi a primeira vez, provavelmente na história da NBA, que uma torcida comemorou o arremesso de um jogador rival.
Ah, tá, no final do jogo, né?
Foi uma coisa sensacional.
Eu acho que até quando o Garnett aparece...
Pareceu o Game Winner.
Isso, e quando o Garnett aparece no vídeo, aparece aquela musiquinha I'm coming home. Cara, aquilo ali é um absurdo.
Eu queria saber. Aquilo ali machuca, essa música machuca.
Essa música, meu Deus.
Ô, DJ, bota um pedaço aí, DJ.
Por favor.
Essa música machuca. To the place let's go. I'm coming home. I'm coming home. Yeah. Let the rain wash away all the pain of yesterday. Ain't no man. I know my kingdom awaits, and they've forgiven my mistakes. Thank you. I'm coming home. Tell the world yeah. I'm coming. Hey yo, check this home. Out. A house is not.
Caramba, trouxeram lembranças aqui que eu não
tava esperando.
A gente não gosta de puxar assuntos Celtics, mas a gente conhece a história do Clube Verde.
Inclusive, nessa época, tem que ser, vou dizer aqui, essa troca na época ninguém entendeu. Inclusive, assim, não tinha como.
Não, eu entendo. Eu posso trazer aí, porque eu tive que estudar a fundo a história do Brooklyn Nets recentemente aqui no meu trabalho, e eu posso trazer pra vocês o contexto da troca. E quem for torcedor do Brooklyn pode até me corrigir se eu estiver errado. Eu vou só fazer um rápido resumo, né? Eles estavam saindo, estavam chegando no Brooklyn, e eles precisavam, Lucão, precisavam de um time que fosse pros playoffs amanhã. É o que Lakers precisa hoje, sabe? Entregando todos os moleques lá pelo Anthony Davis. Eles precisam, velho. Eles têm LeBron, eles estão fora dos playoffs quantos anos, Robert? 8 anos?
É o que?
7 anos?
Tá maluco, né? 5.
Fora dos playoffs. Então, assim.
Eu acho que é
7, né?
Acho que é 6 ou 7. É, um negócio assim.
Por aí, por mais de 6 anos, com certeza. Então, assim, eles precisam ir pro playoffs amanhã, mano. Se o playoff fosse amanhã, eles precisavam estar lá. Então, o Brooklyn é a mesma coisa. Acabou de chegar, não tinha nem identificação com a cidade, não tinha torcida.
Precisa vender boné, né?
Precisa vender boné, exatamente.
Tá
dentro do assunto. Então, assim, os caras precisavam pros playoffs. E eu acho que o pacote foi maluco, mas acabou dando certo. Eles foram pros playoffs, né? Então,
sim.
O pacote machucou depois de um tempo, porque a gente sabe que os caras se aposentaram muito rápido. Todo mundo, cada um foi pra um lado, o Garnett aposentou lá. Enfim.
O time mas deu que certo. O Boston tem hoje é graças a essa troca.
Totalmente graças a essa troca,
porque aí saiu todos os picks, os 10 bilhões de picks que o Boston pegou aí nessa história.
E aí eu te pergunto, deixa a pergunta aí pra todo mundo. Foi lealdade demais dos dois, do Pierce e do Garnett, que permitiram a troca pro Celtic ter esse futuro? Será que não foi lealdade, não?
Eu acho que sim, acho que os caras foram muito leais.
Time, né?
Pois é, os caras não poderiam
nada aqui, mas eu quero que esse time continue lá em cima, tá ligado? É muito amor pelo time, cara.
Inclusive, quando o Celtics pegou a primeira escolha, trocou pra trazer o Taylor, o Pierce postou no Twitter dele. Ele tweetou, falou que foi um presente que ele deixou pra torcida.
Pois é,
tem que
isso. Isso, rapaz, tô todo arrepiado. Gets it to Isaiah, deep three.
Eu vou aproveitar que a gente tá falando sobre o Boston Celtics e vou puxar aí pra vocês, eu quero a opinião de todo mundo antes da minha, que é um pouco controversa, sobre essa história aí do pai do Anthony Davis, que falou que no Celtics não tem lealdade porque trocou o Thomas depois do que ele fez nos playoffs. Eu gostaria que vocês dessem um pouco a opinião de vocês.
Eu acho que ele tá totalmente no direito, porque eu falei, cara, foi interessante pro Celtics ter o Isaiah Thomas e valorizar o jogador que ele era, e ele fazer o que ele fez naquela partida depois da irmã morrer, e pô, a torcida maluca, e os caras endeusando isso no Twitter, fazendo toda aquela, tipo, o que deveria ser feito mesmo. Mas era interessante até o momento que o Kyrie Irving estava disponível. Então, assim, pro Celtics era melhor o Kyrie Irving.
Que o AZ ficou pedindo o máximo, que óbvio, ninguém no mundo, nenhuma franquia, nenhum torcedor de nenhuma franquia aceitaria pagar o contrato máximo pra ele, que inclusive é uma coisa que a gente pode até discutir aqui. E, assim, eu acho, sinceramente, não tô falando isso porque tem a ver com o Celtics e nada disso, não. É do Anthony Davis tá completamente errado e tá sendo hipócrita, né? Porque o cara pedir troca do time dele não é falta de lealdade. Mas se o cara, se o time troca o cara, é deslealdade.
Cara, então, eu acho o seguinte, que eu acho que o pai do jogador, a não ser que ele seja um agente do jogador, ele não deveria nem falar nada, cara. Olha o que o Lavar Ball tá fazendo.
Mas aí o Lonzo não estaria na NBA. E aí, como é que ele
não,
fica?
Não, mas olha aí, o pai dele falou tanto, fez tanto, colocou uma pressão enorme e o cara não tá conseguindo jogar. Agora até tá machucado, mas ele tem um ano e meio de NBA e não conseguiu mostrar por que ele é o pick 2 até hoje, à frente de tantos outros jogadores bons. Eu acho que o pai do Anthony Davis errou, falou isso aí, falou de uma franquia que tá desde o início, todo mundo já reconhece, todo mundo já sabe o valor que tem. Eu acho que ele falou besteira aí. Acho que ele falou de cabeça quente, ou ele também quer que o filho vá pro Lakers, né? Pode ser também
não,
isso.
Não, mas assim, ele tá no direito de falar pelo que ele viu e ele não deseja que isso aconteça com o filho dele, até porque o filho dele machuca o tempo todo também, então sei lá. Mas ele não vai ter garantia nenhuma em qualquer outro lugar de que o filho dele não vai ser trocado se der uma merda, sabe? Ele não indo pro Celtics, ele pode ir pra qualquer lugar no mundo que o perigo ele corre do mesmo jeito. Então o problema não é o Celtics. Então,
eu aceitaria ele em OKC, viu, gente? Só pra deixar bem claro aqui, não teria problema nenhum em recebê-lo, não. Não teria problema. Acho que encaixaria direitinho naquele nosso time ali hoje.
Eu só acho que assim, é tranquilo, eu entendo o posicionamento de um pai falando sobre filho, não vejo problema nisso, mas achar que o problema vai ser que se ele não for pro Celtics, ele vai estar livre desse tipo de coisa, aí ele tá sendo...
Pô, ele foi um pouco infeliz nessa declaração dele, já que o contexto é que o filho dele pediu uma troca, né?
Sim.
Então, assim, se não fosse por isso, tudo bem. Ele tem o direito de falar o que ele quiser. Mesmo nesse contexto também, ele tem o direito de falar, ele fala o que ele quiser. E tem que aceitar levar a porrada também. Até teve
de que o Anthony Davis usaria o Celtics, né? Pra fechar o contrato, depois trocar de time.
É, eu usaria de time como de aluguel, assim? Né? Seria um time de aluguel pra ele, que ele não ia comprometer com o Celtics. Mas também o próprio Anthony Davis, assim, ficou muito no ar isso. Não teve nenhuma palavra do Anthony Davis mesmo até no All-Star.
É, ele
falando por ele, o pai falando por ele, chegou no All-Star e falou, pô, o Celtics tá na minha lista, por que não?
Não, ele falou que ele nunca, que o Celtics nunca esteve fora da lista nenhuma.
É, então, ele tá na lista.
Eu ouvi um podcast hoje do Hoops, acho que é Hoops Hype mesmo que eu tava escutando, e o Alex Smith falou o seguinte, que ele falou que ele estaria aberto para jogar em qualquer uma das 29 equipes, ou seja, ele eliminou a equipe que ele estava, abriu para poder jogar nas outras 29 e que depois da temporada ele ia sentar e ver onde ele queria jogar. Então, ele deixou bem claro que ele não estava certo com ninguém, que ele ia decidir onde ele queria jogar. Todo mundo já sabe onde que ele está querendo jogar, né? Mas vamos ver. Eu acho que o pai dele foi infeliz no comentário mesmo, querendo proteger. Quando o time do Golden State perdeu a final pro Cleveland, a mulher do Curry falou que a NBA tinha movimentos errados em voltas, tipo propinas, essas coisas, entendeu? Ela foi totalmente inoportuna no momento errado.
Falando um pouco sobre essa falta de lealdade do Celtics, eu concordo em partes com o pai do Anthony Davis, eu acho que é até um absurdo eu falar isso, mesmo sendo meu time, mas eu concordo em parte, o cara tem todo o direito de ter esse medo, entendeu? E eu acho que o que aconteceu com o Thomas foi realmente esquisito, mas não esquisito o fato do jogador Thomas e contrato Thomas, ou ter trocado o Thomas. Mas todo mundo ficou meio assim, que vacilo trocar o Thomas, infelizmente, pelo que aconteceu com a irmã dele. Eu vou ser bem direto aqui e não vou enrolar. Porque, assim, se eu
perguntar... Eu acho que isso é o que muda tudo.
Porque se eu perguntar pra vocês, e vocês até podem falar, se eu perguntar pra 50 pessoas se ela daria o contrato máximo, 4 anos... com salário máximo, mais de 30 milhões pro Thomas, tenho certeza que 45 não daria. E eu tenho certeza que vocês provavelmente não daria.
Sabendo que
no time de vocês.
Na época,
mas
por ele. Mas assim,
não, eu tô dizendo assim, na época.
Eu vou entrar aqui em defesa da franquia também. Seguinte, é um cara que querendo ou não, tem uma limitação física. É um cara de 1,75m.
Uhum.
Entregado tudo que ele entregou pro Celtics, não só pela questão de, pô, perdeu a irmã e jogou depois. Antes disso, tudo que ele entregou dentro da quadra mesmo. Pô, o cara liderou o time. 1,75m, ok. Liderou o time, foi até onde deu. Foi o máximo que ele conseguiu chegar, foi ali. É final de conferência, etc. Só que o Celtics viu ali que ele não era um cara que ia levar o time pro título. Inclusive, até uma coisa que hoje em dia está sendo discutida com carícia, a galera conseguiria levar o time pro título. Inclusive, essa semana agora, recentemente, um ou dois dias atrás, o dono do Celtics, ele deu uma entrevista no podcast e ele falou isso. Ele falou, pô, se for um cara que vai conseguir levar pro título, a gente mantém. Se não, tá todo mundo à disposição.
Então, até porque o Kyrie, ele tinha acabado de ser campeão, sendo extremamente decisivo. Duas temporadas atrás. E o Isaiah Thomas, querendo ou não, ele pode ter feito a temporada muito boa que ele fez, mas ele é um baita de um peladeiro, né? Vamos combinar.
Sempre foi.
Ele não é um jogador confiável.
Fora aquele foco defensivo que ele tem, né? Foco naquela falta de
defesa. A gente fica pisando em ovos, assim, pra falar dele, porque aconteceu.
Era uma situação.
Aquela fatalidade com a irmã dele. Infelizmente, cara, eu fico triste pra caramba, mas...
Eu acho que a irmã foi fantástica.
Então, calma aí. Se não tivesse acontecido isso com a irmã dele, vocês acham que não ia nem acontecer essa história de lealdade?
Não ia ter.
Eu acho que não ia.
Não, mas é porque foi uma demonstração, entre aspas, né? Foi uma demonstração de lealdade dele.
Exatamente.
Então não pode ignorar, pô.
E tem também uma coisa que citaram na época, é da lesão dele, né? Que parece que o Celtic já sabia da gravidade. O
Celtic sabia dessa lesão, tanto é que quando o Cleveland reclamou, eles já mandaram até mais gente ou mais pique. Os caras nem contestaram. Eu acho que é isso que eu ia falar pra vocês. Eu acho que é o seguinte... que os caras sabiam que a lesão era grave, tanto é que o cara voltou agora. Tem o que isso já? Quase 2 anos.
Ficou 11 meses parado.
Ele voltou agora, de verdade, né? Agora é que ele voltou.
Ele só fez um estágio no Kevin.
Eu acho que é exatamente isso que o Laender falou. O time sabia que ele tinha uma lesão grave e, pô, você pode puxar na história de qualquer esporte, quadril é um negócio que acaba com carreiras. Temos o Guga no nosso tênis do Brasil. Parou por causa de quadril.
E a lesão foi determinante.
Além dessa limitação física que ele já tem de questão de altura, na defesa ele é nulo. Além disso tudo, já teve esse fator da lesão. E também, pô, o cara não. Ele não seria o cara que levaria o Celtics ao título. Então não vale o investimento de 30 milhões. O Celtics
isso
não para...
já está sendo. Isso já está sendo questionado. Tá... Sobre o Kyrie Irving também, viu?
Exatamente.
Tá entrando mais uma questão de lealdade.
E o Kyrie Irving hoje é o melhor jogador do que na época que ele foi trocado.
E muito mais completo. Mas enfim, a questão é que o Celtics naquele momento ele não se encontrava no. Ele não tinha a comodidade que tem um Suns, por exemplo, de pagar um contrato máximo com o Devin Booker tancando, porque era um time contender. O time tava buscando o título. Então, e fora a oportunidade também.
Pois é.
Eu falei que era
conhecido com o Azeia Thomas, só que, lógico, muito mais jogador que o Azeia, bati um pouco nessa questão de liderança. Eu tinha minhas dúvidas se o Kyrie seria esse cara que poderia liderar o time, tanto que até hoje. Eu acho que o Celtics perdeu, naquela época, eu acho que o Celtics perdia muito a identidade também. Ele tinha uma identidade com o Celtics, ele era um líder mesmo pro time, ele tinha essa. Antes, eu acho que naquela época foi o que eu bati na época, eu acho que eu fui contrário à troca, não pelo basquete, porque o Kyrie é muito melhor.
E isso tá sendo até agora um reflexo pro time nessa temporada, né? Mas quantos times ou quantos torcedores podem falar que não trocaria um jogador como Thomas, com 29 anos na época, né? Hoje 30, pelo Kyrie, né? 25 na época, hoje 26.
Nenhum.
Quem não faria essa troca? Ninguém.
Ninguém seria.
A única diferença que causa todo esse fuzuê é a coisa da irmã, porque de resto você vê que a coisa
eu sinto enormemente
como dizer,
mas não tem como anular.
Não tem como anular, Pice, exatamente. Não tem como você não ver como lealdade, que foi bastante lealdade dele ter feito aquele jogo logo depois da irmã dele ter morrido. Foi sensacional. É um bagulho que vai ficar pra minha vida pra sempre. Vou mostrar pros meus filhos, meus netos, pra sempre. Mas ele não, nunca foi um jogador de máximo, tanto é que ele já tinha 29 anos e não tinha nem chegado nem a 15 milhões de contrato em nenhum time. Então, assim, ele nunca foi um jogador de máximo, mano. E não seria aquele ano.
Fora que toda aquela temporada que teve foi grande parte do Brad Stevens também, porque o rombo defensivo que ele deixa no time, cara, é outra coisa. Então você oferecer o máximo pra esse jogador é limitar o seu time. Muita contratação, tá ligado?
É, exatamente.
O Avery Bradley que fazia o papel dele.
Se desse contrato pro Thomas, ele não poderia renovar com o Bradley. Como não pôde, ele acabou indo embora. Mas no caso, naquela temporada que o Thomas fez essa temporada de MVP, como eu já falei várias vezes, o Bradley fez a temporada de primeiro time defensivo da NBA. Então ele defendeu como nunca.
É, o Isaiah Thomas ele era escondido na defesa, né? Agora se você tá pensando em ser campeão, você vai pegar um time como o Golden State ou até o Houston, você não vai conseguir esconder o Isaiah Thomas.
Foi o que ele
não tem como marcar com 4.
Pois é.
O Kyrie mesmo acabou com a zera daquela série. Não teve nem graça o que ele fez.
O máximo virou moda depois que subiram o cap space. O máximo virou moda.
Olha, a culpa aqui é do Mike Conley, do contrato que deram pro Mike Conley.
Muito time fez isso, exatamente o que o Lucão tá falando.
Muito
time
fez isso. Fashionou o mercado.
Querer dar máximo, o jogador querer pedir máximo. E os caras.
Não começou com o Mozgov, não? Isso aí?
Eu acho que a questão do Mike Conley é diferente, porque.
Não, mas ele é líder.
Porque o mercado é muito pequeno lá, eles sabem que se eles não derem o Max pro Mike Conley, eles não vão conseguir ninguém, porque ninguém quer jogar no Memphis.
É igual o Sainz do Booker. É, os caras não querem perder o Booker, porque ele é muito novo. Eles têm um cara que pontua muito e eles estão desesperados, tancando o que sabe pra poder montar um time forte.
Pra gente finalizar esse assunto do Thomas, eu acabei de dar uma pesquisada aqui na ESPN e tá dizendo que ele tava querendo 200 milhões por 5 anos, do Celtics, no caso.
É muito dinheiro, mano.
Isso daria quase 40 milhões por ano.
É quase o contrato do LeBron. É o contrato do LeBron.
Fora de cogitação.
E ESPN, eu vou até botar aqui nos favoritos, que eu vou deixar
do Chris Paul,
pra quem quiser ler.
É isso que eu falo, acho que o Chris Paul acho que é até maior, né, do que esse. Mas deve beirar isso aí, porque, caralho, tá maluco.
E aí quem de nós quer isso pro próprio time? Eu não tô dizendo que ele é ruim, mas tudo que o Lucão já falou e todas as ambições de cada time, 40 milhões por um jogador como ele com 30 anos...
É lógico que os tempos são diferentes, mas o Jordan... No último ano dele, ele ganhou 36 milhões de dólares. Lógico que o cap era totalmente diferente do cap de hoje, era uma história totalmente distinta. Mas você imagina, o Colin ganha, o Michael Colin ganha praticamente o que o Jordan ganhou no seu melhor ano. E você imagina o Isaiah Thomas ganhar mais que o Jordan? É um negócio absurdo, né?
Bom, o Jordan devia, pra proporção do cap space, e o salário do Jordan era um monstro.
Era mais da metade do time.
Mas
na época, se eu não tô falando besteira, eram 59 ou 69 milhões o cap na época.
O Duncan, acho que o máximo que ele ganhou foi 22. Mozgov deve ganhar.
Ele abriu mão pra tudo pro time, né? E aí. Sim.
Exato, é até um assunto que eu ia puxar aqui do San Antonio, que é uma coisa diferente, né? Uma coisa diferenciada, que a gente já falou no episódio do draft também, que pra um time conseguir ter uns caras assim, que não pensam na grana, quer dizer, todo mundo pensa na grana, com certeza, mas não pensa em salário máximo, todo mundo ao mesmo tempo, porque todo mundo tava meio que ali ao mesmo tempo de contrato, né, todo mundo ali fazendo... O que aconteceu com o Minnesota também, né, o Wiggins teve que renovar, e o Towns também, então assim, vai ser tudo um atrás do outro, é sempre assim quando os times vão pro draft. Então assim, pra um time conseguir manter os caras, e o Golden State deu certo... Porque a gente já falou também, por causa da lesão do Curry, né? Até é esquisito falar isso. Mas você lembra que na época, a gente também já desenterrou essa história do que o Golden State teve que resolver se ficaria com o Curry ou com
Monta Ellis,
né? Monta Ellis, no caso.
Isso.
Aí tiveram que renovar o contrato, aí ficaram com o Curry, trocaram o Monta Ellis, enfim. Agora, imagina se ele não tivesse lesionado. Você não acha que ele estaria com um contrato tipo Chris Paul? Desde aquela época? Será que daria pra contratar o Durant? Porque o Duran veio com o contrato maior, né? Que o dele.
Ainda mais porque seria mais ou menos na época que cresceu, né? O cap. Então ele com certeza ia ganhar.
Pois é.
E ninguém vai ser hipócrita de falar, porque a gente tá falando de dinheiro, do cara abrir mão. Muita gente deve tá ouvindo falando assim: ah, pô, mas o cara tá deixando de ganhar 38 milhões pra ganhar 35, pra ganhar 32. O cara tá rico.
Não é nada.
Hora que você tem uma proposta na sua mão de ganhar 38, você vai querer ganhar 38. Ninguém vai falar, ó, eu posso jogar a ponto de ganhar 38 milhões. Então eu vou querer ganhar 38 milhões. Pro cara abrir mão disso, cara, tem que ser muito foda, tá maluco.
Inclusive, tem uma coisa que eles citam, inclusive no filme que eu citei no último podcast, que é o Homem que Mudou o Jogo, eles citam no final do filme que o dinheiro não é só se você vai poder comprar isso ou aquilo, isso não vai mudar nada. O negócio é ter um cara ganhando mais que você, um cara que joga menos que você, você vai ficar incomodado.
Isso. O Durant, você falou do Golden State. Demais. O Durant, nos últimos 2 anos do Golden State, ele fez a mesma coisa. Ele assinou 2 anos com um salário um pouco menor no primeiro e um segundo maior salário. E aí ele cancelava o contrato para renovar de novo para poder abrir espaço para o time ter o time que tem hoje. Mas agora parece que ele já quer o máximo que ele conseguir.
No próximo ele vai para os 5 anos, igual o LeBron.
Agora é pior.
Ele vai para os 5 anos, vai para os 5 anos.
Durant falou que quer o máximo de dinheiro que ele puder tirar no próximo contrato. Você sabe qual é o time que é o que pode dar o máximo de dinheiro para ele no próximo contrato?
É o Golden State.
Tem 5 anos, o resto só tem 4.
É a mesma coisa do Celtics também com o Kyrie.
É a mesma coisa. Então,
se eles saírem, eles perdem dinheiro. Esse é o resumo.
Se o Durant fechar, provavelmente eles não vão poder dar um máximo pro Clay.
É isso que eu ia falar. E aí a lealdade?
Aí entra a lealdade.
Aí é você lá o Super Max pro Durant. E abre
mão. Coloca dinheiro no meio. Já falou... Lealdade já
vai. Meu amigo, não existe
o
lealdade.
O já falou que pra ele joga a vida inteira no Golden State e o cara foi draftado e tá ali fazendo história. Ganhou título antes do Durant, já era o cara que é antes do Durant aparecer.
Mas é o mesmo caso do Dwayne Wade. Os caras, se tiverem a oportunidade de fechar com o Durant por 5 anos, eles vão fechar. Não vai ter como, mano. Assim, eu tô avaliando puramente qualidade do jogador. Agora, pode ser que eles fechem o contrato máximo com o Klay Thompson e deixem o Durant sair. Mas vocês imaginam isso acontecer?
Eu acho possível.
Eu acho que não.
As situações. Eu acho que o que vai definir. Eu acho que é o próprio Durant. Acho que se ele quiser ficar, eu acho que o Golden State vai dar um jeito de continuar com ele. É o que eu
porque
penso.
Eu acho que não existe um time da NBA que seja capaz de dispensar o Kevin Durant.
Exatamente. Eu acho que é ele que vai abrir mão, se ele quiser, tá ligado?
Nenhum time da NBA, eu acho que teria essa coisa de vou dispensar o Kevin Durant pra manter outro jogador. Não tem como.
Se vocês pararem pra pensar, o Golden State é um time muito leal. Porque o André e o Iguodala ganha 14 milhões esse ano, cara. E vai ganhar 16 ano que vem. Ele vai ganhar mais do que o Green, praticamente.
É verdade. Mas ele é um peça importante.
Ele é um jogador que eu acho que o clube tá sendo muito leal a ele. Muito leal mesmo.
Mas ele não tá ganhando mal, é?
Claro.
Ele não tá ganhando mal.
É mais do que às vezes é dado pra um jogador.
O papel que ele faz.
O papel dele.
Acho que é. Ele acho que é a 8ª ou 7ª opção.
Mas ele é um LeBron Stopper, né? Ele é um LeBron Stopper, né? Então tem que pagar mesmo.
Exatamente. Na verdade, ele foi o MVP, né? Da final. Ele
limitou o LeBron a 37 pontos.
Mas aí, é bom que vocês estavam falando.
Ele não tem a capacidade de papar Stopper, Marcos
Moura. É bom que vocês estavam falando do Duran aí, que tá na hora da gente falar do Duran, né? A galera tá esperando aí. Marcão, eu vou deixar você falar, porque eu tenho certeza que tá engasgado essa história aí.
Lealdade não é uma palavra que o Durant tá acostumado a escutar, né, velho? Eu acho que não tá nem no vocabulário dele, porque eu vou falar a gente como time, como cidade, a gente deu tudo que o cara queria. A gente colocou ele no Hall da Fama da cidade. A gente fez tudo que podia, velho. Ele virou e falou, muito obrigado, vocês são maravilhosos, mas eu tô indo ali ganhar uns anéis. Não vou ficar aqui com vocês. E virou as costas pra gente, não deu a chance nem da gente trocar ele por alguém pra ganhar alguma peça, né? Que ele valeria muito, porque
nossa,
ele tinha
verdade.
Acabado
tinha até esquecido
de ser
disso.
Um MVP, né? Ele tinha acabado de ser o MVP da liga.
Sigan Trade poderia ter, né? Sigan Trade, né? Nossa, é verdade,
se ele perde
um
trade ali, o Oklahoma conseguiria trazer 30 jogadores por ele, igual o Lakers estava fazendo agora com o Anthony Davis.
Foi o que o Chris Paul fez quando ele
foi
saiu.
Foi o que o Chris Paul fez, pô. E foi o que o Anthony Davis fez também. Nossa, é verdade, velho. Que
exatamente,
absurdo.
Mas é complicado, cara.
Folk Cousins fez. Nossa, mano.
E se você parar pra pensar.
Explodiu na cabeça aqui, isso, pô.
O Durant tem um contrato com a Nike de 300 milhões de dólares por 10 anos só por causa dos tênis. E fora a participação no lucro. Ele ainda tem uma porcentagem em cima disso. Então, se a gente parar pra pensar, o dinheiro não é algo que esse cara quer. É o que o Lyander falou, né? O Robert falou, é só pra falar assim, ó, não, eu ganho mais que tal jogador. Porque, pô, não tem condição. É um orgulho. Ele ganha só de salário da Nike mais de 30 milhões. Eu acho que esse negócio do máximo também é uma besteira sem tamanho. Lógico que a gente tá falando de milhões e milhões de dólares. Mas tem jogadores aí ganhando o máximo que talvez numa outra ocasião não ganhariam o mínimo, né? um time nem ofereceria.
Ai, desculpa, eu tô com um problema aqui, né?
Demorando.
Não tem que soltar uma dessa, ele não consegue.
Jogo, o Jota tá batendo nessa tecla aí tem uns 3 anos já, bicho.
A cidade deu tudo, a torcida deu tudo pro cara. E não foi só a cidade, a torcida. A franquia montou um time muito forte. Eles saíram por muito pouco. Muito pouco, Edu. Eles tiveram a chance muito clara de ser campeão.
Todo mundo esquece que eles também entregaram a vantagem 3-1. Todo mundo fala aí do Golden State, mas eles entregaram também.
É, exatamente.
Ele e o Westbrook, eles final, se tocaram sim. muito aquela
final. Chegaram na final também, inclusive. Lógico,
não, e aquela final louco. Contra o Golden State é muito estranha, porque o Kevin Durant saiu do time pra ir pro time que venceu o deles. Aí depois descobriram que o Kevin Durant já tava de conversa durante aquela série dos playoffs. E foi também a série onde o Curry mandou a torcida de Oklahoma calar a boca. Então, depois de tudo isso, ele vai pra esse time ainda, então é uma coisa muito complicada, mano.
É muito agravante. Os agravantes não podem ser ignorados nessas situações, não pode, mano. Não é puramente basquete.
A teoria que todo mundo tem é que se ele fosse pra qualquer outro time, esse é só um cara que trocou de time, né? Mesmo se fosse um contender, por exemplo, se ele tivesse ido pros Spurs. Ah, o Spurs é forte, mas...
É, inclusive eu vou, dar meu, quer jogar pro Popovich? Vou dar meu relato aqui de como torcedor, eu até já conversei isso com o Robert. O Spurs, pra quem muita gente não deve saber, mas aquela temporada foi a melhor temporada da história do Spurs.
É verdade.
E pra você ter uma noção de quão bom era o time do Golden State, mesmo com a melhor temporada da história do Spurs, eu sabia que o Spurs não ia ser campeão. Eu não tinha, tipo, expectativa nenhuma. E aí o Spurs nos playoffs saiu pro OKC do Durant, depois o OKC perdeu do Golden State. E o Durant simplesmente sai do OKC e vai pro Golden State. Ele vai pro melhor time da história. Esse é o nível do time. Então, tipo,
foi um pra ato mim é inaceitável. Foi um ato covarde.
Foi covarde.
Agora, a deslealdade, que é o assunto do nosso podcast, fica nessa questão. Apesar de ter sido muito covarde o que ele fez, foi desleal com a cidade, né? Porque a cidade não tinha nem estancada a sangria ainda, né? Entregou uma derrota, né? Uma vitória que tava na mão, 3-1. Que na história da NBA, foram quantas viradas? Foram só essas duas?
Não, eu foram poucas. Na final é. Na história na da NBA. Final é a única, mas na
final final de Doc conferência Rivers, final é a única. Mas na final da NBA é só um. Foi do LeBron.
Doc Rivers sofreu duas, isso que eu lembro.
Em final de conferência?
Olha aí.
Não. Em playoff, né?
Tá.
Então assim. O cara, a cidade mal tinha estancado a sangria e toda a lealdade, né? Já é ruim o cara ter que vai largar o time. Tudo bem, a gente entende os motivos do cara. O cara tá lá muito tempo, o cara, pô, não conseguia ganhar o título. E o reserva dele nunca foi à altura sequer do Iguodala, nunca foi. 10 anos
na que época ele ficou que surgiram os boatos de troca, tipo, ninguém achava um absurdo ele ser trocado.
É, ninguém achava.
Ninguém achava um absurdo ele sair para o time. Mas ninguém acreditava que quando surgiu os boatos do Golden State, ninguém acreditava que ele ia pro Golden State.
Eu achei que ele ia pro San Antonio Spurs e ele vai pro outro time. Tanto é que no dia que eu recebi a notícia, eu recebi uma mensagem no meu celular, que até tinha isso no meu celular, que chegava a mensagem do Oklahoma falando que Kevin Durant assina com o Golden State. Eu falei assim, ah, deve estar errado no meu celular, né? Não é possível um negócio
desse. Um time tão forte
receber o Kevin Durant.
Não é possível.
Não, e infelizmente era verdade.
Além dessa questão também, lógico, pro torcedor do Oklahoma foi muito pior, não tem nem comparação. Pro torcedor do Celtics também foi um gostinho amargo, né? Porque ele escreveu aquela carta lá despedindo e ele disse que tinha 50% de chance de ir pro Celtics ou pro Golden State. E a mãe do Red Lewis tinha até autorizado a camisa lá tirar o número 35, que é aposentada pra ele, e mesmo assim, pra ele não importou nada disso. Eu preferi pro Golden State.
Cara, prefiro o caminho mais fácil.
Ele tá errado? Ele quis o mais fácil do mais fácil no mais fácil.
Ele vai agora. E se esse ano ele corre pra Nova York e é campeão em Nova York? Aí vai ter todo mundo virar
aí
e falar.
Aí ia mudar a história. Aí
o cara
a história
fez
dele.
Exatamente o que o LeBron fez. Voltou pra outro lugar.
Eu acho até que vai ser diferente. Não, vai ser exatamente se ele voltar pro Oklahoma. E eu tenho essa minha teoria.
Eu também.
Eu acho que ele não volta. Eu acho que ele não
volta. O LeBron falou que ganha do Golden State e vai pra final, aí sim.
Se o Oklahoma tivesse espaço pra tentar.
Exatamente.
Tava
por isso mundo, que eu acho que ele não vem
todo mundo
pelo dinheiro.
Mas assim,
é porque ele quer dinheiro.
Sobre o Durant, a falta de lealdade com a cidade foi difícil. E a gente já falou, e o Marcão acabou de falar aí sobre o New York Knicks, que ele pode criar uma história legal. Mas uma coisa que eu quero deixar uma pergunta pra vocês é se o legado dele tá manchado pra sempre. Tudo bem que ele pode não ligar pra opinião de todo mundo, mas tá manchado esse legado dele pra sempre com essa história de ir pro melhor time? Sabe o que eu quero dizer? Quando daqui a 15 anos você estiver falando com o seu filho ou, sei lá, o seu sobrinho ou o seu vizinho, você vai falar, pô, você lembra daquele Golden State? Vai sempre ter o asterisco lá. Pô, mas o Durant, como é que o Durant chegou?
Eu acho que vai estar pra sempre.
Vai ter sempre o asterisco. A gente vai ter que sempre botar isso no contexto.
Eu acho assim, eu acho que o legado dele vai estar manchado, ponto que lealdade ainda foi importante, ainda foi um ponto a ser discutido. Porque igual a gente acabou de falar aqui, na época lá do Akil Joana, teve um peso muito maior do que teve dos tempos de hoje. Porque hoje a gente encara diferente a NBA. Hoje a NBA é o quê? A gente encara mais como negócio. E na época não era.
É.
Isso era história, etc. Então acho que daqui para o caminho que a gente tá seguindo aí, a tendência é pro futuro ninguém nem se importar mais com isso. Então eu acho que isso aí vai ser importante até lá. Mas eu acho
que... A questão não é só a lealdade em si, dele ter traído a cidade. A questão é a competitividade.
É ele foi,
ele ter escolhido ele foi. Um caminho extremamente fácil.
É, porque ele podia ganhar. Ele abdicou de tentar pela competitividade, pelo
se ele fosse pro Celtics, se ele fosse pelo Spurs, tanto porque faz. Agora ele foi pro time que bateu um recorde de vitórias, tá ligado?
É que a gente já falou, eu defendo completamente a vontade dele de ter saído do Oklahoma. Tem que sair. Mano, o cara não conseguia descansar, o cara jogava, pô, 40 minutos por noite, o cara tinha que, sei lá, jogar por 2, 3 toda noite pra ganhar. Tipo o Anthony Davis, sabe? Que o Anthony Davis falou, tem que jogar no máximo do máximo, esse lote não consegue nem competir. Era a mesma coisa do Durant. Mas eu acho que vai ficar esse asterisco dele ter, sei lá, escolhido o caminho extremamente mais fácil pra poder ganhar. Não é que seja um problema, acho que se fosse pra juntar o caminho mais fácil e dinheiro, acho que qualquer um fazia isso na sua própria vida, né? Mas o esporte é competitivo, né, cara?
Exatamente. Mas o problema também é que ele é exatamente isso. É um ambiente de competição e que o cara ele tem a capacidade de ganhar e foi por incompetência que eles não ganharam. Porque se eles fazem o... Vocês estão jogando normal, sabe? Vocês não dão uma pipocada, igual o Lander falou, que eles pipocaram muito e tomaram a virada, e no último jogo foi vergonhoso até. Você tinha capacidade total pra vencer, e é o que a gente espera, é que você vê esporte, o cara, não, ano que vem eu vou cair pra dentro, vamos melhorar,
não,
vamos
esse ganhar. Cara, não, é que a gente espera assim, esse cara me ganhou, ano que vem ele tá ferrado.
É.
Eu vou treinar aqui 2 meses seguidos, ele não vai nem pontuar em cima de mim. Tá ligado? Eu vou juntar minha gangue aqui e vou ganhar dos caras. É tipo o que os caras falavam antigamente, né, mano? Os caras viam realmente como algo que vale a vida.
E o Wesley? Antes dele sair mesmo, eles tinham contratado jogadores justamente pra tentar convencer ele a ficar, né? Contrataram o Ladipo antes dele sair, inclusive.
Então, a situação dele, igual o Jota falou do Pelicans com o Anthony Davis, o time do Anthony Davis é muito mais fraco que o KC era do Durant. Muito mais, depende muito mais de um lampejo ali do Holiday hoje em dia, que tem jogado, que não jogava isso tudo, mas tem jogado, e o Anthony Davis por si só, sabe, do que era aquele OKC. Aquele OKC era mais completo, jogava melhor, o time titular era muito forte, mas o banco era
a merda. A defesa do time era muito forte.
É, então...
Cara, tá doendo meu coração, eu vou até mudar o rumo disso aí, velho. O que vocês acham?
Agora lá ainda, sobre uma das maiores lealdades, né? Que se é que a gente pode falar assim, já que essa palavra tá tão em extinção na NBA, e pra mim já morreu há muito tempo. Fala um pouco sobre o seu time, que com certeza, acho que ninguém aqui duvida, é uma das maiores exemplos de lealdade, né, que tem na história da NBA.
A gente chegou a comentar um pouco sobre aquela questão do time ser muitas culturas juntas, né, unidas. Isso talvez tanta influência nessa questão do jogador. Disputa de ego, né, de querer ganhar mais. Duncan mesmo é um cara que abriu mão de muito dinheiro pra ficar todo esse tempo no Spurs, né? E tem uma história engraçada, inclusive, sobre o Duncan, que em 2000, se não me engano, ele ia ser trocado pro Orlando Magic. Ele ia conversar com os GMs do Orlando, ia viajar pra lá, ele pediu pra levar a mulher dele, o Orlando Magic se negou a pagar uma passagem pra ela, e por conta disso ele não foi trocado. A história...
A história é bem
engraçada envolvendo o Orlando Magic.
Sorte.
Tava na Disney, tá na X, exatamente.
Ela própria.
Vai colocar o Mickey pra cuidar de franquia, dá nisso aí, mano.
Essa é uma das melhores histórias que
eu já conheci.
Muito bom, cara.
Ah, não, não,
em 2000 foi em 2000 isso?
Já falei aqui,
foi em 2000, se não me engano.
Nossa, dava pra tirar muito do Tindanka.
O Tindanka foi campeão. Sorte
do Tindanka.
Em 2014, cara.
É, dava pra.
Sorte do Tindanka.
Deu sorte mesmo, fugir de uma bala danada, cara.
O Kobe também tinha que ter sido citado bastante aqui, né? Pela lealdade dele ao clube e o clube a ele. Porque o Kobe jogou aí 19 temporadas no mesmo time.
Ele só não tinha lealdade ao Mamba Mentality, né?
É, ele só não. Não abriu mão de dinheiro nenhuma vez.
Ele não abriu mão
de dinheiro. Mas é o que a gente falou, mano.
Ficou jogando de muleta, ficou dentro da
mão. Nunca abriu mão de dinheiro, fez o saque e embora. Falou nada.
É, não. Ele falou, perguntaram pra ele se ele abriria mão de dinheiro pra trazer outros jogadores, ele não, eu conquistei esse valor que eu recebo e eu vou ganhar esse valor. Ele é um dos caras que...
Eu também não acho que é de nada demais, eu não acho que é errado, não.
Eu também não.
E se você olhar, a franquia foi leal aí, porque mesmo com esse pensamento, a franquia manteve. E tem também o Red Miller, né? O último jogador da franquia Indiana Pacers, né? Que ali... Todo mundo lembra daquele jogo no Madison Square Garden que o Spike Lee tava xingando ele e acabou com o final do jogo, né? Sensacional aquilo ali.
É muito bom, porque ele fala com o Spike Lee pezinho falando com ele, né? Muito bom.
Aquilo
cara.
Ali é uma das cenas que a NBA proporciona pra gente no dia a dia.
Vai estar aí na descrição, aí lá no blog, pra quem ainda não viu essa história. Eu gostaria de perguntar a vocês, e eu acho que até o Laender vai poder falar um pouco melhor, que ele tá mais envolvido, já que ele falou que ainda amo o Kawhi, gostaria que vocês me falassem se foi lealdade ou a falta de lealdade o que o Kawhi fez. Tava machucado, não tava, deu um migué, foi pra Toronto, jogou no dia seguinte.
Não, ele destruiu no dia seguinte.
Mas mano. Uma palhaçada que ele fez.
É, já que até hoje a gente não sabe direito o que aconteceu com o departamento médico, se eles de fato erraram, ou se o Kawhi não queria jogar. Então é difícil analisar esse caso por conta disso.
É difícil por quê?
Mas a verdade é que aquela história dele se esconder em Nova York, né? O tio dele esconder ele quando os médicos do Spurs queriam analisar a situação dele. É bem estranha. E acho que é por isso que a torcida ainda tem muito ódio dele.
Esquisito.
Isso aconteceu numa franquia que todos os jogadores querem manter, né? Querem ficar, né?
Pois é.
O Spurs é conhecido por isso, né?
Acho que
manter
isso
os jogadores por longa
data. E o perfil dele também, né? Nunca foi
disso. Ninguém esperava.
Isso aqui espantou todo mundo.
É um cara que sempre foi sério, nunca... Foi de
o cara não ri, o cara não sabe rir, mano. Ele tentando dançar no All-Star Game, caralho.
O cara é um cara que, assim, sempre foi um cara sério, sempre foi fechado, não dava entrevista, não dava muita declaração. Pô, o cara foi campeão, não conseguiu rir.
É verdade.
Pô, Léo, pô, então eu não sei. Mas, pô,
aquela enterrada dele.
Enterrada séria dele, sem rir. O cara tá lá, velho.
Ele é não, jogador ele... de poker, Lucão. É que você não entende. O cara é jogador de poker.
E outra coisa também, inclusive, deixar aqui uma de quem estiver devendo aí, precisar sumir do mapa e forjar a própria morte, tem um eco deles aí, pô. O cara é bravo.
Caralho, pô.
É verdade.
Mas não era o Kawhi também que dirigia aquele carro antigo, era low profile, né, mano? Antigo.
Cara... Ele dirige ainda. Ele não vendeu, não. É um Pala 97, alguma coisa assim.
Deixa eu ver pesquisar aqui.
O Kawhi ainda diz Chevette, mano.
É um Chevrolet Taui. Taui, não sei o que é assim.
O cara é 97. O cara então é um muralha da NBA, né? Que o muralha é da Chevrolet.
Muralha.
Né? Muralha.
Tem que acabar o episódio. A gente acabou de parar. O Kawhi Leonard é um muralha.
Ai, meu caralho. Deus. Vou ter que pedir outra rodada.
Esse comentário, a gente vai ter que correr.
Mas antes da gente terminar,
tem que citar do Toronto.
Tem que falar do Toronto, porque, assim, muita gente. Olha o Lucão aí, olha o Lucão aí.
Lucão não para, Lucão tá maluco.
Alguém corta a bebida dele. A gente tem que falar do Toronto, porque muita gente chicoteou, pra não falar outra coisa, o Celtics por causa do Thomas. Mas o que aconteceu com o DeRozan também, que é um cara problemático, né? Assim,
depressivo,
cara. O cara que demonstra, ele demonstra que, tá, que tem problemas, né, de depressão, problemas mentais e tal. Não sei se eu poderia falar assim, chamar de problemas mentais.
Não, é abertamente falar.
É aberto, né?
Depressão,
é. E provavelmente o Toronto deve ter tentado trabalhar isso todo esse tempo, né? Sim. Ele não deve ter deixado o cara sozinho. E trocou do dia pra noite, né? E o DeRozan, inclusive, deu umas indiretas no
Instagram.
No Instagram, né? É, deu umas indiretas.
Sim, né? Lealdade do Toronto existe. Falou que não ia trocar ele, logo depois ele foi trocado no dia seguinte.
Eu acho que o caso dele é muito parecido com o caso do Azeia, porque tem essa questão da comoção. Todo mundo foi comovido porque o cara tem depressão, e é a mesma coisa do caso do cara. Pô, o cara só pediu a irmã.
Nesse é maior porque o DeRozan, ele é o maior jogador da franquia, né? Ele é o cara com mais ponto, ele é o cara com mais jogos, se não me engano. Ele é o
nome novo da franquia, ainda, né,
cara? E ele é muito novo. Ele é muito
novo. E foi trocado por um cara aspirante, né?
Naqueles playoffs contra o Cavs, mano, que o LeBron amassou o Toronto de formas que aquele, ninguém consegue explicar.
Né? Aquele,
é, todos. É que eu falo aquele específico porque Toronto terminou em primeiro, né?
É, o último eles terminaram com a melhor campanha da história do Toronto.
Sim,
o DeRozan foi
4-0 e meu Deus do céu.
Injustamente. Porque
e o DeRozan depois dando entrevista falando que não conseguia dormir. Porque não sabia o que ia fazer pra parar o LeBron. Exatamente. Não sabia o que fazer, tava desesperado. Então, mano, exatamente, é muito complicado.
O caso do Toronto é o mesmo do Philadelphia. Os caras já entram já tremendinho, né?
É.
Já entram nossa, o que a gente vai fazer, mano? Quando o Philadelphia entra contra o Celtics, é um bagulho esquisito. Perdeu aí sem cair esses dias. O cara já entra já... Não sabe, enfim. Vamos deixar desvirtuar o assunto. Eu tava lembrando aqui sobre lealdade. Vocês lembram que na trade deadline também, que o cara que foi trocado durante o jogo foi o...
Harrison Barnes,
né, mano?
O LeBron deu uma declaração.
Foi e tal, é.
Esquisito.
A gente começou...
Só uma palhaçada, LeBron.
É porque ele sabia, pô. O Harrison Barnes sabia, só que a gente, na hora que saiu a notícia dele sendo trocado, ninguém tinha essa informação que o cara sabia que ele poderia ser trocado.
Porque eu acho que nunca aconteceu isso na história do NBA, um cara ser trocado dentro de quadra, jogando.
A história que rolou aqui nos Estados Unidos foi exatamente essa. Que o agente falou com ele que ele estava sendo. Ele ia entrar numa possível troca e ele não precisaria de jogar. E ele falou: não, eu quero jogar. É, aí exatamente. Parece que uma fã gritou que ele tinha sido trocado atrás do banco. Imagina.
Cara, apareceu no telão. Tá aparecendo no telão? Não apareceu no telão.
Acho que uma fã gritou atrás dele ou algo assim.
Talvez tenha aparecido depois, mas.
Nossa. Na transmissão ao vivo do jogo, da TV, fica a tarja embaixo lá escrito que ele foi trocado e tal.
É.
Enfim.
É bizarro, mas ele sabia, né? Ele sabia. Back out to Allen. His three pointer.
Pra gente finalizar, eu gostaria que o Lucão ficasse à vontade pra falar sobre Ray Allen.
Obrigado. Então, só queria me retratar aqui ao Ray Allen, que foi um cara que, na época, eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. Ray Allen, já chamei ele muito de Judas, fazendo um trocadilho com o nome dele, que tem Jesus no nome.
Também então, acho, saiu Judas. Do Milwaukee Bucks, né, velho? Eu até hoje não entendo.
É, caramba.
Que palhaço. É um profissional da palhaçada esse
Eu não ia deixar passar em branco que o cara saiu do Milwaukee Bucks pra ir
pro exatamente, você vê que é hipocrisia, né? A hipocrisia pairando no ar aí. Pô, eu xingando com o cara que saiu do Celso pra ganhar caneco lá no Miami, mas beleza, eu saí do Bucks. Né?
É, a caneco no Celtic. É. Aconteceu.
É o que o Giannis vai fazer aí.
Não, não faz isso.
Que isso, do nada.
Aí até puxou.
Mas siga, Lucão. Mas, então você vai se retratar com o Ray Allen?
É isso, todo mundo já sabe o que aconteceu.
Ele salvou a história do LeBron?
Não tem isso.
Robert, você não é um clubista. Aquela bola do Ray Allen.
Aquela bola.
Vocês não vão me fazer criticar o Popovich aqui, né? Que deixou o Duncan de fora e perdeu o rebote.
Você não pode, não. Cupid não vai autorizar você dizer, porque você não pode falar mal do Pop. O Pop é um dos maiores histórias. Você tem que respeitar o Pop. Mesmo nesse erro grotesco, ele é foda.
O time do Celtics ali, no momento, aquele time não seria campeão. Tanto que depois fizeram a troca, começou o rebuild, etc. Então, é isso. Eu, na época, não entendia muito o que que era. E eu achei um absurdo ele sair do time onde ele era titular pra ser banco no outro time. É aquilo, né? Lealdade não existe, esporte é negócio, e o cara tá certo de correr atrás mesmo do que é melhor pra ele.
É isso aí.
Eu mesmo.
Então, Ray Allen, onde quer que você esteja escutando esse podcast, saiba que o Lucão te perdoou, viu? Ele te aceita novamente.
É muito importante. Ele dorme,
Ray
Allen dorme.
Eu gostaria de deixar também, gostaria de deixar registrado. Gostaria de deixar registrado também que eu já perdoei o Ray Allen também.
Você no mentira. Mesmo dia ganhou dois
o Jota, o Jota.
Você tá muito feliz agora, certeza.
Cara, o Ray Allen hoje vai sair pra fumar um charuto, certeza.
O Jota tava torcendo pro Ray Allen, como é que ele não ia perdoar? O Jota deve ter chorado com aquela bola do Ray Allen.
Dois times dele, pô.
É, o cara ganhou o título pelos meus dois times, eu tenho que perdoar.
Verdade.
Carregado pelo Mario Chalmers.
Cara, do nada, mano. Cara, gritando carregado completamente do nada.
Era, pô, o Mario Chalmers era o pilar daquele time. Nada
é o pilar. Era o pilar.
O primeiro era o Birdman. Era o Birdman. E o Mike Miller.
Ixi.
Mas aí vocês estão. Aí vocês estão tirando a força e a tática do Hasley. Eu não vou permitir.
De jeito nenhum.
Vamos às indicações da semana, a parte legal aí do nosso podcast, que a galera dá sua indicação de filme, de música, de livro, pra vocês aí matarem essa semana e aí comentar pra gente o que vocês acharam. A minha indicação, já vou começar logo, que é um filme que me surpreendeu bastante, eu não esperava me divertir, quer dizer, eu não me diverti, que é um filme de suspense, mas eu não esperava que fosse tão bom, que é Um Lugar Silencioso, não sei se o Marcos sabe qual é o nome dele em inglês.
Bravo.
Nossa, filmaço, Quiet filmaço. Place. Filmaço, mano. Eu assisti assim com a minha irmã aqui em casa. Mano, eu não esperava que fosse tão bom um filme que não houvesse diálogo. Assim, pra ser sincero. Do leigo que eu sou, eu achava que o filme ia ser muito chato, mano, sinceramente. Mas, mano, que filmaço. Um filme muito bom. Vai ter o 2, já tá confirmado aí o 2, né?
Sim.
Então, assim, corram pra ver. É um filme que foi citado aí no Oscar também. Cara, filmaço, filmaço. Vale muito a pena ver. Essa é a minha indicação da semana.
Eu vou indicar aqui um filme de 2015, A Grande Aposta, que na história do filme é uma galera que, aquela crise de 2008, aquela crise imobiliária nos Estados Unidos, e eles meio que jogaram contra o mercado imobiliário, eles apostaram contra, e enfim, o resto é história, e um elenco fantástico, Brad Pitt, Christian Bale, Ryan Gosling, Steve Carell e vários outros, então... O
filme... Não vai citar Margot Robbie? Eu tô chocado aqui.
Eu tava esperando, que eu já sabia que o Jota...
Muito bom. Essa semana eu vou deixar aí uma série, já que nós falamos de série hoje. Eu tô terminando a primeira temporada do Designated Survivor, que aí no Brasil eu acho que ficou como muito Sobrevivente. Bom, a história é muito legal. É um resumo da história, mais ou menos, quando tem reuniões no Capitólio, do Congresso, que é o Senado, o presidente, o vice-presidente, eles deixam alguém numa sala separada, caso aconteça qualquer tipo de atentado ao Capitólio. E vale muito a pena assistir, é muito bom e, cara, eu tô querendo ficar o dia inteiro assistindo, tô até me controlando pra não atropelar a série, mas é muito bom e eu indico aí pra galera.
A minha indicação da semana vai ser Titans ou Titãs, que tá naquele DC Universe, né? Acho que não tem no Brasil ainda.
Não é a banda não, né? Porque a banda é horrorosa.
Não.
É sério. Tá na Netflix aqui no Brasil, a gente vê. A segunda temporada vai sair no final do ano, acho. Mas, cara, muito bom, porque pra quem curte quadrinho, quem curte herói, tem visto os filmes também e tal, é, vai surpreender, porque as séries da DC são muito bobas. Aquelas 25 episódios e não sei o quê, muito, sabe, sem graça. E essa, cara, são 11 episódios super sério, violenta pra caramba, muito, muito violenta. Tem sexo, tem palavrão, é muito adulta, sabe, a série. E não tem vergonha de ser quadrinho, sabe? Você se sente lendo o quadrinho. Pra quem conhece, pra quem gosta, ele me lembrou, em certos momentos, não tô comparando, mas me lembrou o Watchmen. Então, cara, muito bom a série, muito legal mesmo, vale a pena aí.
Porra.
O quadrinho é melhor, mas o final do filme é brabo. Mas...
Eu ia até puxar um Kikens aqui, usando a referência.
Kikens é muito bom. Kikens é muito bom.
A minha indicação dessa semana vai ser no basquete mesmo. Eu vou indicar o documentário do Iverson, tem no Netflix, inclusive.
É
muito bom, acho que desses documentários de basquete é o meu preferido. Ele conta a história toda da carreira do Iverson desde o college, né? Dele ser preso, toda a história dele. Pra quem não conhece, acho que vale muito a pena assistir.
Excelente, assisti esses dias e realmente
o primeiro conceito demais. Na história do basquete, muito bom, muito bom. Esse documentário sobre a vida dele é muito bom.
Como que ele mudou a NBA, né? Mudou o estilo da NBA, pô. Os caras...
Mudou regra.
Entravam na quadra, chegavam pra quadra igual o doutor, pô, gravatinha e tal.
Inclusive, explica aquela situação, aquela entrevista muito famosa dele sobre treino, né? Que todo mundo acha que ele era só um cara que não gostava de treinar, e na verdade eles explicam que tem muita coisa por trás daquilo que ele tava falando.
É, vale a pena ler. É muito foda esse documentário, porra.
É muito bom.
Minha recomendação dessa semana vai ser o filme Creed 2. Mano, um também, cara. Tem que assistir todos os Creed, mano. Porque puta que pariu, que filme bom. Acabei de assistir o 2 e, mano, vale muito a pena. Michael B. Jordan, que ator.
É, eu assisti um ontem também e, cara, tô louco pra assistir o 2. Realmente, e assim, PC, os caras conseguiram trazer aquele clima do Rock Balboa, né, pra pros tempos de hoje. Apresentou, não só apresentou o boxe como um esporte no geral, mas também fez todo mundo pesquisar de novo sobre o Rock Balboa, querer assistir, conhecer a história. Mano, sensacional o que os caras estão fazendo.
Ainda mais toda aquela coisa de o Rock é o coach, tá ligado? Tipo, tá ali sempre dando as dicas. E ainda mais o 2, que você, tipo, que o cara tá enfrentando o filho do cara que matou o pai dele. Então, cara, é muito...
Os caras conseguiram fazer um reboot na série sem fazer reboot.
Exatamente. Parece uma continuação, só que...
Impressionante.
Nem parece, tá ligado? É muito bom.
E o Rock, ele tem um papel importantíssimo nesse segundo, então, meu Deus do céu. E ele não rouba tempo. Ele, tipo, ele não é o principal. O Adonis é o principal. Na verdade, o casal, né? E a química dos dois é muito boa. E, porra, você vê que a história do moleque, mas o Stallone, mano, quando ele faz o Rock, você vê que ele faz diferente, cara. Que ele se entrega muito ao personagem. É muito foda.
Sim, exatamente.
Inclusive, Marcão, tem que deixar aqui a minha indignação pra gente finalizar o podcast, que não deram a indicação do B. Jordan pelos dois filmes, né? Pelo Pantera Negra e também pelo Creed, que eles estavam excelentes nos dois.
É verdade.
O Stallone ganhou todos os prêmios no Creed 1 como ator coadjuvante, só não ganhou o Oscar. E ele fica com o maior cara sem graça, porque ele ganha Globo de Ouro, ele ganha o troféu da...
Abraço o menino Ali, Marrechal Ali, o grande, o brabo.
O grande, o Oscar, brabo. Chora.
Mas não foi no mesmo ano.
Chora de Capra.
Não foi no mesmo ano. Tem uma teoria de conspiração em cima dos prêmios do Oscar também, que é uma panela direta. O próprio Spike Lee, quando não ganhou de melhor filme, virou as costas e saiu do negócio, foi lá pro fundo.
O cara nem indicado ia, não era nem indicado, é bizarro.
Então é isso, galera, é isso. Vamos fechar esse bafo que já deu.
Posso dar a consideração final?
Claro, fica à vontade aí.
E lembre-se, quando você estiver entediado e nada pra fazer em sua casa, assista novamente os nossos episódios antigos. Caraca, um abraço.
Cara, isso é
maluco. É muito profissional, meu Deus do céu. Cara.
Por uma bola, né?
Mas o Roger, você já parou pra pensar Roger. Um pouco da cabeça? Oh, desculpa.
Roger. O Roger.
Uma porra, um falso 9 ali, porque essa desceu quadrada. Então. Mas, Robert, você, já parou pra pensar, você já parou pra pensar o seguinte?
Inventou o nome agora, qual que é?
Todos esses jogadores que jogaram.